Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Portugal é um país onde se cruzam povos diferentes desde há séculos. Sinal disso é a Igreja do Loreto, em Lisboa, conhecida como a Igreja dos Italianos. Entregue ao cuidado dos missionários deonianos, esta igreja é também atualmente o local de residência de alguns religiosos. Trata-se de uma comunidade muito pequena, constituída por 4 sacerdotes. No entanto, apesar de serem tão poucos, estes sacerdotes do Coração de Jesus prestam um serviço precioso na Diocese de Lisboa. De facto, é ali, na Igreja do Loreto, no Auxiado, que é possível confessar-se em qualquer dia da semana, ao longo de todo o ano, porque é essa a missão que estes sacerdotes assumiram, acolher os fiéis que desejam receber o sacramento da reconciliação. Esta manhã comigo, aqui no programa Porta Aberta, está um destes sacerdotes, o Padre Manuel Xíxaro, missionário deoniano. Neste ano, Santo da Misericórdia, soltou falar-nos desta missão tão valorizada pelo Papa Francisco, mas também da sua vocação e da congregação à qual pertence. Recordo que o mês de junho é tradicionalmente o mês do Sagrado Coração de Jesus. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela.
Mamãe, venha, venha ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. É um bater de amigo que vibra dentro do meu coração. Venha, mamãe velha, venha ouvir comigo. Recobra as forças e chega ao seu portão, que a chuva amiga já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. A chuva amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não bate assim. Ouvi dizer que a cidade velha, que a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela que a cor da esperança, que a terra agora mesmo em Cabo Verde é tempestade que já virou bonança.
Recobra as forças, chega ao seu portão, que a chuva amiga já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. A chuva amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não bate assim. Ouvi dizer que a cidade velha e a ilha toda em poucos dias já virou jardim.
Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela que a cor da esperança, que a terra agora mesmo Cabo Verde é tempestade que já virou bonança. Bonança.
Hoje no mundo existem mais de 2.200 sacerdotes e irmãos do Coração de Jesus. Conhecidos também como missionários deonianos, estão presentes nos 5 continentes, espalhados por 41 países, de formas diferentes, conforme as necessidades de cada lugar, são chamados a servir a Igreja e o próximo no espírito definido pelo Padre Deon. Fazei da vossa vida uma questão de amor e não uma questão de interesse. Entre os muitos religiosos que se deixaram seduzir por este ideal, conta-se o meu convidado de hoje, o Padre Manuel Xíxaro, natural da Madeira. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, obrigado.
Há muitos anos que já não vivo na Madeira, não é? Eu disse que é natural. Quais são as suas memórias mais fortes que guarda da infância?
Uma infância... Bom, eu recordo... Meu pai era sacristão. Isto tem influência na minha vida, porque eu lembro que ele às 5 da manhã ia tocar o sino para a missa, porque naquela altura era tão cedo. E sempre vivi naquele ambiente de igreja. De modo que também íamos sempre à igreja. Havia oração em casa. Eu recordo o meu pai, que muito cedo ia com grandes dificuldades, ia para abrir a igreja e para ajudar à missa e tudo isso. Minha mãe era mais de casa, mas trabalhadora, muito bastante. Rezava-se todos os dias. Pronto, é isso. Eu recordo que também andei na escola. Era uma escola, uma classe da primeira à quarta classe. Todos juntos. Havia o professor Cabeleira, que de facto controlava tudo. Recordo, assim, as minhas memórias não são muito grandes nesse tempo.
Mas ainda hoje, Santana é longe do Funchal. Como é que foi a viver assim, né, mais com o contacto com a natureza no campo?
Bom, nessa altura não tinha essas ilhas, mas eu gostava muito de ir para o meio das árvores. Eu também era lá, o gosto de cantarolando em cima das árvores, sempre a cantar. Coisas de igreja, não havia assim. Nessa altura não havia outras canções que se cantassem na cana, canções de igreja. E pronto, no campo, mas também sim, é muito trabalho. E eu sei que, de facto, passei uma certa fome nesse tempo. Era tempos difíceis.
E foi batizado uma semana depois de nascer?
Uma semana, exatamente. Na mesma igreja.
Foi uma escolha dos seus pais? Eram pessoas muito piedosas?
Era tradição. É. As pessoas, nessa altura, batizavam as crianças logo, quase depois de nascer. É isso. Depois fui crismado com 11 anos, foi bastante cedo, mas nessa altura a igreja encheu tantas crianças para o batismo, eu sou bispo do Funchal, que vinham a pé nessa altura, não havia carros, não havia nada disso, e então, de vez em quando, fazia uma grande quantidade de pessoas para crismar. E pronto, e recordo o meu pároco, que era o Padre Lobo, foi também meu padrinho de crisma, e tenho ainda a fotografia da primeira comunhão que ele também presidiu.
E durante muitos anos, o único liceu na Madeira era o Liceu do Funchal. Como é que fez para ter os primeiros anos de escolaridade?
Bom, eu passei a quarta classe em São Jorge, onde eu nasci, que pertence a Santana, assim, em São Jorge. Depois, com 11 anos, mais ou menos, fui então convidado para ir ao Colégio Missionário, que era o Seminário de Uniano, dessa altura. Era o colégio, chamado Colégio Missionário. O Colégio dos Missionários, pronto, o Bolsonaro, e também chamado o Colégio dos Pobres. Havia essa ideia. Bom, eu fui lá com um rapaz que me convidou, era também já seminarista no Colégio Missionário, convidou-me e eu fui para ver o que era e tal, passaram uns dias para ver se gostava, e é curioso que ele depois, a certa altura, desistiu, mas eu continuei no seminário.
Então, com 11 anos, já prosseguiu ou iniciou a sua vida? E já pensava ser padre nessa altura?
Havia a ideia. Porque o que ele perguntou é: queres ir para o seminário para ser padre? Eu disse que sim. E os pais deixaram. Havia já essa ideia. Assim, meu pai era sacristão. Fui sacristão durante 36 anos. De modo que aquilo estava assim, um pouco enraizado.
E essa mudança para o seminário foi difícil?
Não me lembro assim muita coisa do assunto, mas sei que às vezes meu pai ia lá, minha mãe também ia para me visitar e pronto. Iam lá buscar a roupa para lavar em casa, porque nessa altura.
E adaptou-se bem ao ambiente, aos colegas e tudo.
Parece-me que sim, era tranquilo.
E dos professores, tem alguma memória especial de algum que tenha marcado?
O que não agradava nada era o latim. Todos os dias tínhamos uma lição de latim. Era coisa difícil. Eu gostava mais de ciências, coisas de ciências eu gostava mais. Tanto mais tarde, depois também tornei professor de ciências e física e química, etc. Coisas mais práticas. Até um dia me deram, olha, aqui está um busca-polos, tu és o eletricista da casa. E comecei, ali para a frente, sempre a arranjar lâmpadas, era uma atividade que eu sempre gostei, mexer em máquinas, etc.
Do padre Manuel Cícero, natural da Madeira, missionário de Oniano, é uma convidada hoje, aqui no programa Aberta, Porta Aberta. Já voltamos à conversa para descobrir o que o levou a tornar-se sacerdote do Coração de Jesus e por onde andou nos 46 anos que já conta como padre. Os sacerdotes do Coração de Jesus, conhecido por Deonianos, devido ao nome do seu fundador, o padre Deon, são uma congregação religiosa de origem francesa, presente em Portugal desde 1947. E foi nela que o meu convidado de hoje, o padre Manuel Cícero, encontrou o seu lugar ao descobrir que Deus o chamava à vida religiosa. O que é que o levou a escolher a família Deoniana, padre Manuel?
Bom, primeiro...
Não pensou noutra congregação?
Não havia. Já a ideia... que aquele seminário era o seminário dos pobres, a gente era pobres, então não podia ir para o seminário de, lá, os outros, o seminário de Ossano, que era mais para a gente, lá, entre parênteses, fina, mais poças, porque havia, era o tempo. Os missionários mais simples e recebiam uma mensalidade assim, baixinha, pronto, fui à Celina. Sei que minha irmã Celina, que trabalhava em casa alheia, como lá da Ilha Madeira, casa de empregada doméstica, pagava 30 euros, 30 escudos, por mês, para ajudar as despesas do seminário. Ela ia lá pagar.
Interessante.
É. Agora, mas porquê que entra para isso? É porque também não havia outro, era esse que havia. Claro que era o seminário, então eu comecei a conseguir. Depois, mais tarde, quando se consagraram, porque no princípio era... formação geral, pois a consagração já apreciava, então a gente foi estudando, vendo o que é que eu queria ser, e aceitei ser religioso da congregação.
Não admitiu, ou não sentiu necessidade de ponderar outras possibilidades?
Não. Estava na onda, se pode dizer. Havia uma consciência bastante, bastante clara do que a gente queria. Porém, não tinha todos os conhecimentos também. Também não havia esses problemas assim tão complicados.
Em que, é que o padre Deon é hoje uma referência, um exemplo para si?
Especialmente na espiritualidade, porque ele era apaixonado pelo Coração de Cristo e ele queria transmitir a nós, aqueles que o seguem, aquele espírito de amor e de reparação. E que tudo fosse feito para amor e reparação do Coração de Jesus e para a união das pessoas. Essa ideia. Depois também a ideia do missionário ele não pôde ser missionário pessoalmente, mas mandou muitos missionários para muitas terras e com grandes dificuldades nesse tempo. E depois ele, é claro, queria que nós tivéssemos os sentimentos de doação total, humildade e simplicidade e doação total, que é a palavra et venio et gentile, eis que venho ao Pai para fazer a vossa vontade, et gentile, eis a serva, a palavra de Nossa Senhora, que é o resumo da vida de Jesus, sempre disponível para o plano de Deus. Essa é a ideia dos sacerdotes, com um aspecto especial de devoção, especial ao coração de Jesus. Reparação, espírito de amor e reparação. Se ele nos amou tanto, também dar-lhe o nosso coração e procurar fazer alguma coisa pelo seu reino. Era essa a ideia.
O padre Manuel fez grande parte da sua formação e também o noviciado aqui no continente, foi?
O noviciado foi em Aveiro, porque já nessa altura havia noviciado, porque foi o segundo grupo que fez em Portugal o noviciado, porque no princípio da congregação da província portuguesa, fui em Portugal, porque antes pertencíamos à Itália, como assim, província italiana. Depois do noviciado, então, fui preciso ir para a Itália, para a televisão, para a filosofia e para a teologia, porque não tínhamos ainda a casa de Alfragide onde se formassem essas pessoas. Então, íamos para a Itália. Eu estive 2 anos em Monza e também 4 anos em Bolonha, a estudar filosofia e teologia, e fui em Bolonha.
Como é que foi essa experiência?
É interessante. Um pouco longe da pátria, nessa altura, era difícil. A gente sentia sempre a saudade, gostava de saber as notícias. E, assim, os italianos não viam com bons olhos o Portugal, porque havia a ditadura, havia aquela ideia, era uma ditadura, aquilo era um atraso. Então, sempre um pouco a picar. Mas vem bem com toda a gente, não houve problema assim. Depois, gostei, quando estava na Itália, de ver o Papa Paulo VI em Fátima. Na televisão, com todas aquelas pessoas que, o Salazar, toda aquela gente toda que, diante, vimos já, foi toda a gente a olhar aquilo. É preto e branco nessa altura.
Os deonianos ainda têm uma forte presença em Itália, apesar da congregação ter nascido em França.
Há uma certa crise, mas tem uma província do norte, onde a gente nasceu, e depois uma província do sul. Agora, quando estão exatamente, não sei, mas foi uma grande, ainda é uma grande província. Mas a crise é um pouco geral e diminuiu as entradas. Mas eles, missionários da Estrela Norte, foram para muitos lugares. A Argentina, foram para a África, para Moçambique, foram para o Chile, para aquelas terras assim lá da América. E espalharam-se muito. Mas agora eles também estão numa crise de vocações, é uma complicação.
E os missionários da União, aliás, estão presentes hoje nos 5 continentes. No entanto, o Padre Manuel foi destacado sempre para missões aqui em Portugal. Exato. É um sinal dos tempos, é essa falta de vocações aqui na Europa?
É um sinal, um triste sinal, mas de facto é. Da descristianização, não nasce nova juventude, não nasce estas coisas que diminui-se a proteção à família, permite-se tudo, ora o que é que dá nisto? Vai a desgraça. Pensando bem, isto vai dar mal. E está dando mal já, porque falta de pessoas, não há juventude, vai tudo ficando velhinho, depois veremos.
Em que país ou em que continente é que os deonianos têm hoje uma presença mais forte? Onde é que enfrentam o maior desafio?
Na América do Sul, que tem o Brasil, tem 3-4 províncias mesmo organizadas, o Brasil. Depois também tem a Argentina, tem um grupo, um bom grupo. Agora, a Indonésia. Mas é muitas vocações. As Filipinas também. São os pontos principais. A Itália, pois já dissemos. Mas, os Estados Unidos também têm um bom grupo, mas está a diminuir. Houve também um grande movimento nos Estados Unidos.
O grande desafio, podemos dizer, trata-se da falta de vocações?
Falta de vocações, ou seja, de deixar tudo para seguir a Cristo. Penso que é o mais difícil. A sociedade é tal que... Para mais, poucos filhos. Os pais também não querem ficar sozinhos e tudo isso, uma série de coisas. Mas isso é um aspecto importante. Um pouco a perda da fé, um pouco que já existe, é de facto um problema.
Como o padre deoniano assumiu funções, ora em colégios, ora como pároco, o que é que lhe deu mais gosto? O que é que representou para si o maior desafio? Lidar com os jovens ou estar à frente de uma paróquia?
Ora, eu estive numa paróquia, fui em Carnaxide durante 9 anos. eu gostava daquele ambiente, havia colaboração das pessoas, mas muitos até escuteiros, outros grupos assim, e havia boa vizinhança, bom trabalho, de conjunto, os jovens também faziam alguma coisa. Depois também fui pároco em Vila Real de Santão, que é mais Castro Maria, muito gordo, que é um mundo um pouco diferente, muito movimento, eu sendo de um lado para o outro, porque as distâncias são grandes. Mas lá também, justamente, os leigos jovens e adultos faziam muito. Faziam muitos serviços. Havia lá, justamente, em Monte Gordo, os chamados neocatecúmenos, que faziam muito serviço na paróquia e, de facto, a gente precisava de uma coisa, eles estavam sempre disponíveis para ajudar. Agora, o que me, de facto, dá mais é o contato com as pessoas, acolher as pessoas com bondade, lá, assim, sem querer expulsá-las de casa, não é? O acolhimento, que de facto é também o que o Papa refere, o sacerdote deve acolher, não se pode resolver tudo, mas acolher e ter um coração bom, isso era o que sentia mais. Não é que fosse assim grande sabe, com ideias luminosas de fazer isto e aquilo, mas as pessoas que estavam colaboravam e ajudavam e fazia-se alguma coisa.
Depois de 6 anos como ecónomo provincial, foi enviado para a Igreja de Loreto em Lisboa, uma igreja conhecida e frequentada por muitos fiéis da capital. Passar da agitação e do dinamismo de uma paróquia ou de um colégio para um maior silêncio e solidão num confessionário, foi difícil para si?
Não. Eu estava quase a desejar. Era uma coisa mais tranquila. Quer dizer, não fui logo depois de quando provincial para Loreto, que tem outras passagens. E primeiro fui para baixo, para Algarve, para Paro. Uhum, uhum. Depois então é que vim cá para cima, para Loreto. E o meu trabalho agora é confessar. 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, e pronto, e rezar uma missa, etc. E para mim é tranquilo, sossegado, sentado ali, pronto, e vamos falando.
E neste ano Santa Misericórdia, o Papa Francisco tem incentivado as pessoas, ou muitos fiéis, a redescobrirem o sacramento da reconciliação, sim, até pelando para essa sua experiência. O que é que nos pode dizer sobre este sacramento e sobre a sua experiência como confessor numa cidade como Lisboa?
A experiência é que, de facto, as pessoas já correm, precisam, sentem necessidade, um desejo de aperfeiçoamento interior e tentam libertar-se das amarras que há. As pessoas sentem, há pessoas que fazem uma confissão quase semanal, quase mensal, de vez em quando também, mas quer dizer, há muita gente que está empenhada nisso tudo. E sente-se, todos sentem a fraqueza do pecado, e é pena não conseguir mais. Mas é essa luta que devem, e procuram fazer isso. Então recorrem à confissão, ao sacramento, para ir lutando e avançando. Isso é um ambiente de misericórdia que Deus é que manifesta. A gente não está lá para julgar, a gente está para perdoar em nome de que é Deus que perdoa, e não se está assim para investigar e tal, mas é mais para transmitir uma paz interior. E as pessoas saem, parece, aliviadas, no sentido que em paz com Deus, e pronto, e com um desejo de ir melhorando, e é o que a gente também procura incentivar nesse sentido.
E vem muita gente de fora de Lisboa procurar...
Vem no sentido... A Igreja de Loreto tem uma tradição já. Há 60 anos para cá, está sempre aberta para confissões. É uma tradição. Desde um padre famoso, que era o padre Ângelo Fávero, que já esteve lá 60 anos a confessar. Ele criou um ambiente assim, e muitas pessoas iam, todos os lugares, categorias. Mas também, sabendo que a Igreja está sempre aberta para as confissões, está sempre um sacerdote para começar. As pessoas sabem, vão lá e encontram. Então vêm de várias terras, também do lado do Rio, do outro lado do Rio, de outras mais, paróquias mais longe, que vêm começar-se e depois voltam para as suas terras. Até há pessoas que vêm de uma igreja ali perto, vêm começar-se e depois tocam aí para a igreja de novo, para missas. É um pouco assim um ambiente de missa, mas nas terras deles. Mas vêm à confissão e vão às compras, vão dar um passeio, vamos passando o rito, a confissão, assim, recebem a confissão, o sacramento, e ficam em paz, e etc. Até por isso que, e também escrevi aqui numa folha, ano passado, contados, 25.500 pessoas foram-se confessar. Não são sempre, algumas várias vezes, mas quer dizer, 25.500 confissões houve, ano passado.
Que é extraordinário já, não é?
Agora, este ano, que esteja a aumentar, mais ou menos, mantém-se, não é?
A igreja Nossa Senhora de Loreto no Chiado é também a igreja dos italianos? Ainda é assim hoje?
É a igreja dos italianos.
Os católicos italianos em Portugal procuram, ou contam especialmente com os missionários da União Europeia?
Mesmo em Lisboa são até alguns, mas não é que sejam muito, sem dizer mal de ninguém, mas não são muito frequentadores. Mas vêm, há uma missa ao domingo que é em italiano, até é língua italiana, eles vêm e recordam-se. Há pessoas que vêm fazer visitas e gostam de passar na igreja dos italianos, às vezes nem sabem que é a igreja dos italianos, então, esta é a vossa igreja, então, não conhece, e depois falamos um pouco sobre o assunto. Mas é claro que a grande maioria de pessoas portuguesas que vivem ali perto vão à missa. Há 3 missas por dia, ao domingo há 5. Mas o essencial é confissões. Aquilo, se a gente ter a confissão, acabou-se a finalidade por si. Agora, também ser paróquia dos italianos tem a sua função. E os italianos têm um grupo de pessoas que organizam as finanças para aquilo sobreviver. Fazem obras que vamos procurar fazer. Está tudo a precisar de obras.
O Padre Manuel, missionário de Oniano, conhecidos também como Padres do Coração de Jesus, é meu convidado hoje nesta edição da Porta Aberta. Vai continuar comigo mais um pouco aqui na Renascença, não sai daí.
Trago um fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. De mim só me falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha alma vem guardado, vem por dentro do meu espanto à procura. No meu fado, meu fado, meu fado, meu fado.
Uma das igrejas mais emblemáticas de Lisboa antiga é a Igreja de Nossa Senhora do Loreto no Chiado, desenhada pelo mesmo arquiteto que projetou o Teatro São Carlos. Atrai fiéis e turistas, muitos deles italianos. E a razão é esta. Conta-se que foram os mercadores venezianos e genoveses que trouxeram para o nosso país a devoção a Nossa Senhora do Loreto. Por isso, esta igreja é também desde sempre a Igreja dos Italianos em Portugal. Padre Manuel, o que é que nos pode dizer sobre a devoção de Nossa Senhora de Loreto? Sei que é padroeira dos aviadores, não é?
Da aviação. Bom, é uma história assim. Mas é claro que o Loreto é um santuário que existe na Itália. Para saber se nessa igreja de Loreto, que era um sítio, numa terra chamada Loreto, mas começou a ser famoso porque em 1200 e qualquer coisa, uns italianos foram à Terra Santa. O que é que fizeram? Foram a Nazaré, cortaram metade da casa de Nossa Senhora e de São José, metade, tudo bem, desmontaram, trouxeram para Loreto, com medo que os muçulmanos destruíssem aqueles lugares santos, como estavam a fazer. Então conseguiram safar, vá lá, meia casa de Nossa Senhora e de São José de Jesus, que é a Santa Casa. Então quando se fala de Loreto, fala-se a Santa Casa de Loreto, que é um santuário onde está a casa de Nossa Senhora, e vê-se os muros, está tal e qual, é o mesmo material, é a mesma dimensão, somente que falta outra parte que ficou lá, na Terra Santa. E então, essa devoção espalhou-se na Itália. Agora, porquê é que se fala que é padroeira dos aviadores e da aviação? Bom, a história é muito simples. Houve um barco, um capitão chamado Angelo, ou coisa assim, a família Angelo, que trouxe esse material da Terra Santa para Loreto. Mas os anjinhos é que trouxeram. Começou uma lenda que é representada nas pinturas, em que se vê a Nossa Senhora em cima de uma casa, os anjinhos por baixo a segurar a casa e dar um passeio. E a deslocação aérea para o Loreto, na Itália. Isso é a lenda. Mas agora, historicamente, é outra coisa. Foi mesmo um barco de um capitão Loreto, ou de uma família Angelo, que trouxe, isso é autêntico, simplesmente a lenda espalhou-se assim. E agora, então, a Igreja pensa, fala-se disto, desta coisa, então vamos fazer a escolha Nossa Senhora padroeira da aviação, daqueles que voam. Mas Nossa Senhora de Loreto é também padroeira das famílias, porque ali viveu a Sagrada Família, naquela casa. E por isso também ano passado, durante o sínodo sobre a família, o matrimónio, o Papa quis que as igrejas de Loreto no mundo inteiro tivessem um privilégio de dar indulgência plenária a quem fizesse essa celebração lá. E então foi concedido a todas as igrejas de Loreto, aqui na Lisboa também. E a gente, as pessoas vinham lá para receber uma indulgência plenária, a purificação da alma, isso. Nossa Senhora de Loreto. Agora, e aqui em Lisboa mantém-se essa tradição. Em Portugal há uma terra chamada Alcafozes, que é padroeira também da Nossa Senhora de Loreto. E lá mesmo, até há mesmo a aviação civil, melhor, a militar, faz um festival aéreo nesse dia da festa de Nossa Senhora de Loreto, em julho, ou já assim, em agosto, em Alcafozes. Fazem os aviões a passar, aquelas coisas todas. Em Lisboa não se pode fazer isso,
mas há uma cerimónia especial.
Os representantes das companhias de aviação, da TAP, etc., vêm à Igreja de Loreto, em Lisboa, com as suas bandeiras, e participam na missa da festa de Nossa Senhora de Loreto, que é 10, 11 de dezembro de cada ano. E já também houve, pronto, é a tradição, a padroeira da aviação, mas também há outro aspecto que é das famílias, porque de facto a Sagrada Família viveu naquela casa que está lá, uma parte da casa está em Loreto, na Itália.
A igreja do Loreto é um edifício com valor histórico e artístico, mas está a necessitar de restauro. Já dispõe de fundos necessários para a obra? O que é mais urgente?
Bom, ali tem que ser retocado tudo. Tudo. Já há muitos séculos que aquilo não é retocado. Porque esta igreja que lá está agora é de 1786. Foi a reconstrução depois do terremoto. Mantém-se aquilo, é tal e igual assim. Simplesmente, muita coisa já foi feita, umas modificações, alguns melhoramentos. O teto é novo, o telhado. Novo, feito há uns anos atrás. E agora é preciso retocar todas as pinturas, a caliça, limpar as pedras, vai ser uma trabalheira, assim se pode dizer. Já estão fazendo projetos para isso. Por verdade, daqui a dois anos fazemos 500 anos, foi 1518, em 2018 fazemos 500 anos, cinco séculos. Por isso, vai ser preciso fazer qualquer coisa. E já estão a pensar no assunto. Agora, esta igreja atual, então, de 1785, de modo que está assim com uma certa degradação. A eletricidade tem que ser mudada toda, porque é uma instalação pré-histórica, podemos assim dizer, tem que ser mudada toda, e é isso o que está previsto, mas vai ser lento. Vamos para começar por o ano, vamos ver se começa avançar. Não é?
Ainda estão a recolher fundos para isso?
Fundos estão poucos, as pessoas é que estão mais molitas, mas olha, estão procurando alguém que possa ajudar, mas aquilo pertence à Itália, é do governo italiano, mas não dá onde estão para aquilo, a gente sabe que é assim, não tem, e também aqui não tem hipóteses. É claro que a embaixada italiana faz algumas atividades lá na igreja, porque pertence à Itália, uns concertos de música clássica, etc., tem havido, animar um pouco nesse sentido. Mas de resto também não podem. Tem um grupo de italianos que administra, faz as contas e pronto, e faz uns negociozinhos para ver se vão pagando as despesas lentamente.
Padre Manuel, estamos no ano no Centro da Misericórdia, como padre do Coração de Jesus, como missionário, como confessor, qual é a mensagem que gostaria de deixar hoje aqui a quem nos está a ouvir?
Exato. A gente neste ano está a se notar que as pessoas estão sensíveis a esse tema, a misericórdia, que é infinita, que vai além da nossa imaginação. Deus é misericórdia, é misericórdia. E nessa igreja procuramos transmitir essa mensagem, acolhendo as pessoas, porque as pessoas precisam, a gente não vai lá para julgar, mas para dar a paz e a misericórdia. E a misericórdia é Cristo que perdoa. O sacerdote é ministro do perdão. Depois também eu recomendo que as pessoas também vão àquelas igrejas que têm a chamada Porta da Misericórdia. Para quê? Para receber uma indulgência plenária. Isto é, para que Deus vai mais além da confissão e é mais misericórdia ainda e retira do nosso íntimo aquelas chamadas consequências negativas do pecado. O pecado é uma destruição do nosso íntimo, que Deus é que nos criou. Se a gente vai contra aquele plano de Deus, destrói-se. Há uma mancha lá dentro, uma ferida. Então, essa misericórdia Deus vai, limpa essa ferida, tira essas consequências negativas do pecado, os apegos que a gente tem, as consequências péssimas que o pecado dá. E também, no fundo, também há uma coisa que se fala, talvez um pouco difícil de entender, que é chamadas penas devidas ao pecado. Isto é, os castigos devidos ao pecado. Penas devidas ao pecado. Que também estão lá. A gente merece uns castigos, lá se isso pode dizer, mas lá dentro. Então, Deus vai ao fundo do nosso ser, liberta-nos também de tudo isso. E a pessoa fica limpa, completamente limpa. E podemos dizer, se a pessoa recebe bem a indulgência plenária, se está preparada, se confessa, vai à missa, comunga, faz aquelas prescrições que o Santo Padre disse, de rezar pelo Papa, fazer a profissão de fé, mas com um sincero arrependimento dos pecados, a pessoa fica limpa, como nova, como depois do batismo. Isto é bonito, mas é difícil porque tem que ser sinceramente, a pessoa deve ter sincera pena ter ofendido a Deus com o seu pecado. Pecados grandes ou pequenos ofendem a Deus. Então a pessoa, tendo isso, vai receber essa misericórdia infinita de Deus que se manifesta nas indulgências plenárias, que também podemos oferecer para um defunto, e esse defunto também pode ser purificado e levado para Deus. Essa é a ideia, mas claro que a misericórdia é preciso dá-la. O sacerdote é ministro da misericórdia de Deus, administra com generosidade, e é isso que devemos fazer. E pronto, as pessoas estão sensíveis a isso. As pessoas que vêm, nota-se que elas desejam mesmo. E é uma paz interior que as pessoas levam. Um consolo. Não são julgadas, não são ameaçadas. Olha, a misericórdia é assim. Acredita, confia e que Nosso Senhor te ajude a continuar. É a pessoa um esforço para modificar a nossa maneira de ser, porque Deus merece mais generosidade da nossa parte.
Padre Manuel, muito obrigado por ter estado connosco aqui esta manhã. Um bom dia, obrigado.
Muito obrigado eu e bom trabalho para todos.
Muito obrigado. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á.
Recentemente publicada pela Paulinas Editora, esta pequena obra recorda que a nossa salvação chegará não quando tivermos derrotado as nossas misérias, mas quando começarmos a viver a verdade de nós mesmos, isto é, quando começarmos a aceitar-nos com as nossas fragilidades. Uma comunidade, seja ela civil, familiar ou religiosa, será um paraíso não quando forem perfeitos e não houver tensões, mas quando cada um puder viver a liberdade de tirar a máscara, porque se sente aceito e amado tal como é, salienta o autor. o elogio da imperfeição, o caminho da fragilidade. Esta é uma obra que nos convida a parar, a observar o nosso coração e a reconciliarmo-nos connosco próprios, com os outros e também com Deus. Um bom livro para este tempo de férias. É esta a sugestão que lhe deixo no final de mais esta emissão do Porta Aberta. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom domingo e, se for o seu caso, umas boas férias.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.